Please turn with me again to the letter of Jude. Jude verse 17.
Abram comigo hoje na carta de Judas. Judas, capítulo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu título hoje, essa manhã, é... Eu disse num outro estudo que eu fiz que todo cristão era um candidato. Pensando neste título, eu prolonguei. Como devemos nos candidatar? E Judas nos dá 7 pilares. Então, meu título é Os 7 Pilares de um Candidato. E eles são facilmente achados do versículo 17 ao 25. E eu vou mencioná-los rapidamente. O primeiro, lembre-se das palavras dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo, construa-se na sua maior santa fé. Terceiro, ore no Espírito Santo. E o quarto, mantenha-se no amor de Deus. Conservai-vos. O outro, apiedai-vos, olhando para o Senhor Jesus Cristo. E o sexto, tenha compaixão por outros. E versículo 24 a 25, o sétimo, louve a Deus, dê glória a Deus. Então, estes são os 7 pilares dados a nós. Bem, essa é a maneira de Judas nos dar nossa armadura espiritual, as ferramentas que precisamos. Então, todo santo é um candidato, e ser um candidato, Deus nos deu uma armadura. Ele nos deu ferramentas, coisas que podemos usar para estar firmes contra os falsos mestres. Então, se eu puder dizer, este é o ABC da vida cristã. Esses 7 pilares são o ABC. Eu acredito que você entendeu o que é realmente a vida cristã. E essas são palavras de ações. São nossas armaduras, uma torre de proteção. Então, Judas, lembre-se, ele está falando com crentes, com os santos. Eu não tenho tempo de recapitular, mas só para te relembrar, do versículo 4 ao 19, ele nos dá as marcas, os atos, o conduto, o comportamento e o ensinamento de falsos mestres, aqueles caídos, errados. Mas fazendo isso, nos dando as marcas dos falsos mestres, ele também nos dá um catálogo de avisos sérios, pecados que essas pessoas cometem e são capazes de cometer. Mas existe um motivo, meus irmãos e irmãs, existe um motivo para ser candidatos à fé. Se eu poder ler novamente, versículo 3, existe motivos porque essa carta foi escrita. E o primeiro motivo é nos dado no versículo 3, porque Judas escreveu, foi preciso que ele escrevesse a nós, exaltando, para que pudéssemos contendar a fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé foi passada para nós, foi dada para nós. Nós não inventamos, não, ela já é estabelecida. Nós só recebemos do Senhor. O segundo motivo, no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo. Eles estavam no meio, homens ímpios. E eu disse também em outro estudo, lembre-se, o inimigo da igreja não é a perseguição. Perseguição faz bem para a igreja, purifica a igreja, mas infiltração destrói a igreja. Então, o inimigo não é o de fora. Lembra-se, o mal vem de dentro. Se você pega uma fruta, por exemplo, que está estragada, é dentro. Então, aqui Judas escreve para soar como se fosse a trompeta. Calvin disse isso, para acordar as pessoas que dormem. Acorde, Judas está dizendo. Mas aqui no versículo 17, como eu disse, nós temos esses pilares, porque nos outros versículos até o 16, temos o comportamento, é diferente. Aqui no versículo 17, nós temos uma mudança de tom, não é mais o aviso contra as pessoas. Ele tem um coração que pastoreia. E nós vamos ver aqui a diferença, o contexto. Ele diz, amados. Amados é dado a nós 3 vezes nessa carta. O primeiro no versículo 3, o segundo no versículo 17 e o terceiro no versículo 17. Você pode ver aqui, tem um contraste. Existe uma mudança de tom. Antes, ele falou sobre aqueles descrentes ímpios que estavam na igreja, os que infiltraram, os falsos mestres. Mas agora, existe algo grande que eu quero ensinar aos santos, aos crentes. E ele fala sobre com os crentes genuínos. Meus queridos irmãos e irmãs, existem 7 pilares. Eu não estou dizendo nada novo. Por favor, não se canse de ouvir essas coisas. Lembre-se, cristãos são como soldados e soldados têm que ser relembrados de suas ordens o tempo todo. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, escrever para ti as mesmas coisas não é duro para mim, não é doloroso, mas para mim, para ti é seguro. É seguro repetir as mesmas coisas. Olha aqui para o versículo 5 novamente. Judas diz, quero lembrar-vos as mesmas coisas. E se você for a segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Lembre-se, como dissemos, a maior parte de Judas está em 2 Pedro. Então você pode fazer uma paralela entre as duas cartas. Estão falando a mesma linguagem, a mesma língua. Então nunca canse-se. Nunca canse-se de ouvir os mesmos mandamentos, os mesmos pilares, o ABC do cristianismo. A fundação tem que ser boa. Se a fundação não for boa, todo prédio vai cair. Então, os 7 pilares para segurar a nossa fé. Sim, outras religiões têm fé. Às vezes dizemos que existem pessoas que não creem. Todo mundo crê em alguma coisa. Algumas pessoas acreditam em extraterrestres. Toda religião acredita e tem fé. Mas existe uma diferença entre as religiões e a fé cristã. Será que você já notou como Judas coloca no versículo 3? Ele nos diz que a fé, uma vez, foi entregue aos santos. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. No versículo 20, nós temos aqui, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Sim, a nossa fé é diferente. Outras religiões podem ter fé, mas nossa fé é a fé, a mais santa fé dada a nós pelo único Deus santo, versículo 24, o único Deus sábio, o que quer dizer que qualquer outro deus é tolo. O único sábio Deus. E isso foi dado, essa fé foi dada a nós pelo único Deus. Então, essa manhã, eu sei que existe errado ao nosso redor, existe impiedade, mas como devemos nós nos comportar e viver como remidos de Deus? Como devemos viver? Então, aqui estão os 7 pilares e eu escolhi olhar para 3 deles. Eu não quero que você esteja contra mim ou que você fique irritado comigo, ou eu não quero te irritar. Então, só 3 deles. E no próximo estudo, nós estudaremos os outros 4. E o primeiro é muito simples e prático. É assim que eu gostaria de olhar a ele. Versículo 17 é dado para nós aqui. O primeiro é dado no versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro, lembra-se, lembrai-vos das palavras. É um comando. Não é todo pilar que é um comando. Porém, devemos olhar para eles como comandos. Porém, esse primeiro é um comando. Não existe erro aqui. Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas. Então, uma fé fraca não é para algo. É esquecida. Se você é honesto e eu sou honesto comigo mesmo, há a memória. A memória. Como que eu quero que funcione melhor? Mas de tantas maneiras, eu sou esquecido. Esquecido de coisas que são importantes. Mas às vezes, coisas tolas são fáceis de ser lembradas. Mas aqui, lembrai-vos, existe uma decisão dada a nós. Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos. E é por isso, meus irmãos e irmãs, pregar não é para nos dar coisas novas toda semana, mas é para nos colocar em boa memória, nos relembrar. Então, não estamos pregando coisas novas. Tudo está aqui na palavra de Deus. E somos só canais para passar essa informação e aplicações também para as pessoas de Deus, para o povo de Deus. E com tanta frequência nas escrituras, temos essa mensagem. Lembre-se, lembre-se. Se eu poder te relembrar de algumas coisas que a palavra de Deus nos exalta, lembre-se do dia do sábado, em tantas mensagens. Lembre-se que você era uns escravos no Egito. Lembre-se como você se comportava quando era do mundo. Deuterônimo 15, versículo 15. O povo era fácil para que eles lembrassem o lixo que eles comiam no Egito, que eles passavam. E tudo o que eles passaram, era mais fácil que eles lembrassem das coisas, como nós somos assim também. E Paulo dizia a Timóteo, que era um profeta também, em 2 Timóteo capítulo 2, lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Como podia um pastor esquecer o Senhor Jesus Cristo? Mas Paulo tinha que escrever a ele, lembre-se. E para a igreja de Efésio também, para poder explicar todas aquelas coisas, Apocalipse 2, para a igreja de Efésios, eles deixaram o seu primeiro amor, eles abandonaram. Então o Senhor diz a ele, arrependa-se e lembre-se. Lembre-se da onde você caiu. Lembre-se das coisas que você fazia no passado. Lembre-se. Lembre-se. Você lembra de algumas coisas que você faz? Lembre-se daquele episódio, daquela série de novela que você assistia, ou talvez da Copa do Mundo. Essas coisas você talvez se lembre, mas não se preocupe em lembrar essas coisas. Lembre-se das coisas importantes, como temos aqui dos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles não eram falsos mestres. Eles não inventavam suas próprias ideias. Eles estavam falando sobre a palavra que o Senhor Jesus Cristo passou a eles através do poder do Espírito Santo. Em João 14, 26, o Senhor disse a ele, quando o Espírito Santo estiver contigo, ele vai passar a ti as palavras de Deus. E é por isso, meus irmãos e irmãs, não existem apóstolos nos dias de hoje, mas a Bíblia diz em 2 Tessalônico que quem não obedece os apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Então, lembre-se o que eles disseram na palavra de Deus. Lembre-se das exaltações, dos avisos. Eles nos deram os profetas falsos. Às vezes eles vêm a ti. Ah, na noite passada, Deus me disse que essa é a pessoa que você deve se casar. Eu vou casar com uma pessoa e Deus deve passar a ti quem eu devo me casar? Isso não tem sentido. Existia uma história que era tão enganadora. Um homem foi ao pastor e disse, pastor, o Senhor me disse que essa é a jovem que eu devo me casar. E o pastor disse, ore, seja sábio. Ele voltou muitas vezes, esse menino, e disse, eu acredito, Deus me disse. E ele, no final, o pastor olhou a ele e disse, vai e diga ao seu senhor que essa jovem já é casada. Então, claro que eu não estou falando isso para distraí-los. Isso é muito importante. Isso acontece em muita igreja. Pessoas estão sonhando, dizem que elas têm visões. Eles acordam. E é por isso que quando alguém no sermão talvez diga a ti... eu sonhei, Deus me falou isso. Não acredite, isso é muito importante. Não deixe que ninguém te engana. O que Judas diz? Lembre-se, aqueles que de visões, aqueles que sonham. Não, lembre-se. Não é isso que Judas nos pede a lembrar. Ele diz para que lembremos dos discípulos. No versículo 18, os discípulos te disseram o quê? Que nos últimos dias existiriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, os mestres falsos, eles caminham com seus sonhos, com suas invenções, não com o Espírito de Deus. O que vemos nos dias de hoje em muitas igrejas prova que Judas estava certo e que a Bíblia está certa. E os apóstolos nos disseram em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Pedro capítulo 3, que existiria falsos mestres, divisão, o mundo entraria nas igrejas. Eu não tenho tempo de ir às mensagens, mas mesmo Paulo em Atos disse aos anciãos da igreja de Efésios por 3 anos... Eu te coloquei em lembrança sobre essas coisas, dia e noite, com lágrimas, com lágrimas. E ele disse a eles que o pior aconteceria com a igreja. E acredite-me, o pior está vindo. Quando você vai a Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Efésios, o pior estava lá. Os canibais estavam lá. E é por isso que devemos prestar muita atenção aos avisos. Os mesmos avisos que no Velho Testamento estavam confirmados pelo Senhor e seus apóstolos, meus queridos irmãos e irmãs, devemos ser examinadores, examinando a Escritura todos os dias. Quando você voltar para casa hoje, quando você, depois de ouvir essa mensagem, pense, será que essa mensagem é bíblica? Ou ele está inventando suas palavras? Não, De noite devemos checar para saber se essa é a palavra de Deus, não é só ficção. Esteja com Deus, esteja com a palavra, esteja com o povo de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente em nosso meio. A Escritura é nossa autoridade, a única autoridade. Nossa fé é revelada pelo mais santo Deus para nos fazer uma nação santa. É por isso que orando, pregando, deve nos fazer pessoas melhores, pais melhores, trabalhadores melhores. Se ainda somos os mesmos, qual que é a diferença então? Queridos irmãos e irmãs, o mundo deve nunca nos faria uma nação santa. Lembre-se dos apóstolos, o que eles disseram e por que eles disseram. Bom, agora eu quero ser prático. É muito difícil quando você tem muitos pontos em um sermão. Mas aqui existe uma ajuda. Como você estuda a Bíblia? Porque lembre-se, é sobre a palavra de Deus. E eu tenho 5 ou 6 elementos. Eu vou só mencioná-los, mas eu não vou comentar em nenhum deles. Mas eles ajudam como estudar a palavra de Deus, como aproximar. O primeiro é: leia a Bíblia com reverência, com um espírito que quer aprender. Temos em Tessalônicos que diz: essa é a palavra de Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Temos que nos aproximar a ela com reverência e com um espírito humilde. Em segundo lugar, leia a Bíblia regularmente. Leia e leia. Não leia só alguns versículos, pronto. Não, não vai adiantar. Você tem que ler mais. Existem edições de Bíblia para pessoas que estão com pressa. Não. Isso não tem sentido. O homem não deve viver só do pão, diz Cristo. Você deve ler a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia inteira. Não só os versículos que você gosta. Não. Leia a Bíblia inteira. 66 livros foram dados a nós. Devemos ler toda a palavra de Deus. Meditar, refletir, lembrar-se do que você leu é muito importante. Antecipar, ter expectação. Se você vem à igreja sem esperar nada, porém se você espera todo domingo, mesmo no sábado você deve. Por isso que as pessoas não devem ir dormir tarde, 2, 3 horas da manhã. Como que você vai ser acordado no domingo? Então você antecipa no sábado. Você já está em adoração, pensando: eu estou esperando Deus falar comigo através de sua palavra. É assim que devemos fazer. Ah, me desculpa se alguém se sente triste com tudo isso. Não, é a realidade. Devemos antecipar. Não adoramos a Deus só no domingo. É uma preparação, uma antecipação, uma expectação e uma esperança também. Temos que nos preparar no sábado. Então temos também o quarto. Temos que ser diligente. Escolha uma hora onde a sua mente está acordada. Não deixe pior o resto a Deus. Ah, você está cansado no final do dia e agora à noite você está na sua cama, coberto, pronto para dormir, e aí você decide ler. O que vai acontecer? Claro que você não vai aguentar. Você está dando espaço para a carne. Você fez previsão, porque o que acontecerá? Você vai estar dormindo. Então, se dê a Deus uma mente alerta. O sexto, leia sobre, ore sobre o que você leu. Ore, seja guiado. E o sétimo é: obedeça, obedeça e obedeça. Obediência é melhor do que sacrifício. E memorize também. Memorize a palavra de Deus. Então acredite nas promessas. Vivemos num mundo Qual que é a boa saúde que as pessoas nos dizem? 5 a dia, 5 frutas, legumes a dia. Então, um versículo por dia te fará muito bem espiritualmente. Memorize a palavra. Dê a palavra de Deus. Então, eu espero que isso ajude. Eu tenho isso na minha Bíblia para me ajudar todos os dias quando eu aproximo a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, lembre-se diariamente. Eu sei que na nossa nação existe um dia de lembrança, onde lembramos as pessoas que deram sua vida na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Porém, no nosso caso, lembramos diariamente. Toda hora usamos palavras modernas, somos conectados com o Senhor, somos conectados com Sua Palavra. O segundo pilar é dado a nós no versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Esse é um termo arquiteto sobre um prédio. Quer dizer, edificando-vos, protegendo, mantendo-se, preservando-se. Todas essas palavras poderiam estar lá. Como Paulo disse em Colossenses, temos que caminhar em Cristo e construirmos, estabelecermos na fé, continuamente na fé. Esse é o significado de nos construir na fé. Construa seu caráter. A vida cristã é sobre o caráter, maturidade e disciplina. Sobre essas três coisas, a vida cristã seria vazia. Eu quero que meu caráter mude. Eu quero maturidade mude. Eu quero que as coisas que eu fiz no passado, que mostra infantilismo, eu não quero usá-las de novo. Paulo disse, quando eu era uma criança, eu falava como criança. Mas quando eu me tornei um adulto, agora eu me comporto como adulto. Eu deixo para trás as coisas que são criancices. É a mesma coisa. Aqui, edificar, você precisa planejar, é um progresso que existe. Porém, os mestres falsos, eles dizem, vem, estude a Bíblia conosco, vamos revelar coisas grandes, boas. É por isso, porém eles nem estudam a Bíblia, eles se referem de uma Bíblia. Eles abrem a Bíblia, pegam um versículo e aí eles interpretam só aquele versículo, com mais nada, sem conectando em nada da Bíblia. Não, você deve estudar. Se você estudar, Deus te ajudará, através do Espírito. Porém, esses mestres falsos, eles são completamente errados. Devemos nos treinar, devemos estudar. E quando temos aqui, quando Judas diz, edificando-vos a vós mesmos, o apóstolo Paulo usa essa linguagem também. Em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz que a única fundação é o Senhor. Em Efésios, ele diz também, ele diz que Cristo é a pedra principal. Ele nos dá, a fundação é dada pelo Senhor sendo a pedra principal. E o apóstolo nos dá as doutrinas. E é dito também, uma casa tem muitos compartimentos, precisa de das paredes, precisa das janelas para a luz. Nós também devemos nos proteger, devemos nos construir, nos edificar. Não só nós, mas uns aos outros. Existe um versículo que nos ajudará a entender. Em Hebreus 10, 24. E temos aqui, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Então, é uma coisa coletiva, toda a igreja, juntos, A vida cristã é uma de edificação, melhora o tempo todo. A fé se matura. Edifique-se na santa fé. Use o material certo. E Paulo diz: eu comando para que Deus te continue te edificando e para ter uma herança naqueles que são edificados. E nós temos também, você tem a responsabilidade de continuar crescendo. Ore através do Espírito Santo. Lembre, os mestres falsos, eles não têm o Espírito, a divisão. Eles dependem das suas técnicas, das suas visões. Mas nós dependemos do Espírito. Em vez de nos fazerem mais como Cristo. Eu não estou inventando isso. Você vai em outras igrejas, os pregadores, eles encorajam que as pessoas vão ao mundo. Então, em vez de nos fazermos pessoas parecidas com Cristo, eles nos fazem parecidas com o mundo. É por isso que você vê as pessoas, como eles falam, a linguagem que eles usam, até palavrão. Eles não são convertidos? Ah, queridos amigos, o mundo é a alma do Espírito. A oração segue a palavra. Quando você lê a Bíblia, você ora. Então, isso vai te edificando. Nós oramos, nós lemos a palavra para a instrução. Eles vão juntos, essas duas coisas. E para que seremos guiados também. Quando lemos a palavra, aumentamos em certeza. Nossa oração aumenta nosso amor pelo Senhor e pela sua palavra. Por quê? Que eu estou tão frio quando eu oro? Eu estou falando em seu nome também. Por que meu coração é tão frio, tão diferente, tão esquecido? 5 minutos. É como se eu estivesse lá o dia inteiro. O que tem de errado comigo? Ah, queridos irmãos e irmãs, sem oração, eu não vou ser ouvido nos céus. Sem fé, é impossível louvar a Deus. Mas sem oração, não vai significar nada no céu. Então, oramos. Nós vamos ao Senhor em oração. Isso mostra nossa dependência em Deus. E é por isso que oramos por guiação. Salmo 109, versículo 18, o salmista diz: abra meus olhos para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da sua palavra. Bom, eu te dei alguns pontos práticos em ler a Bíblia. Agora eu quero, ao concluir, te dar uns pontos práticos na oração. Quando você ora, o que você faz? Como você lidar com a oração? Mas eu devo explicar. Quando Judas diz: ore com o Espírito Santo, será que ele diz algo místico? Será que ouvimos a voz do Espírito Santo? Não. Judas está em linha com Pedro, Tiago, Paulo. O Espírito Santo vem e nos ajuda em nossas enfermidades. Nós temos em Romanos. Nós não ouvimos o Espírito Santo. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo onde? Através da palavra de Deus, através da Bíblia. Não através de uma voz. Não. Então não nos achegamos a ele numa forma mística, mas com esperança, para ler a palavra de Deus e ser guiada. A presença do Espírito Santo é visível na nossa vida de oração. É isso que nos fortifica a nossa vida de oração. Então, aqui está alguns pontos práticos para nos ajudar na oração. O primeiro, eu tenho 6 deles. O primeiro, muito importante, tenha um padrão, Um padrão é muito importante. Eu gostaria que tivesse uma escola para me ensinar a orar. Não existe escola, mas seminários. Mesmo essas coisas não te ensinam como orar. Sabe como aprendemos como orar? Temos que imitar um padrão, imitar como crentes estão orando. E eu acredito que talvez você tenha dificuldade de corações, como eu tenho dificuldade de coração, porque você não lê a Bíblia. Porque na palavra de Deus nós temos muitas, muitas orações. Então, se eu quero ser um homem de oração, em vez de aprender de coração o que algo disse em algum lugar, ou ter um livro de orações comuns, eu leio a Bíblia. E isso vai me educar na minha oração. Você não precisa que eu diga isso, mas Mateus 5, 19 a 25, Jesus Cristo nos deu um padrão. Não é uma oração para decorar, mas é um padrão para usar na nossa vida de oração. Então temos que ter adoração, afirmação, exaltação, suplicação, intercessão, orar por outras pessoas, pela obra da igreja, pela conversão de almas, pregação da palavra. Você sabe que pastores, ele precisa de nossa oração como nós precisamos dele. Então, oramos por ele. Então, não é só importante ter um padrão. Em segundo lugar, a oração deve vir de uma mente que sabe o que está falando. Você não tem como falar em línguas coisas que você não está entendendo, mas você tem que ser sóbrio quando você fala. É muito importante que seja entendida. Temos Paulo falando em 1 Coríntios que a oração tem que ser feita com uma mente sóbria. Temos que obedecer à palavra de Deus. E o terceiro, ore de acordo com a vontade de Deus. Rogue a Deus para suas necessidades, não o que você quer. Existe um versículo, 1 João 5, 14. Nós temos aqui, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Temos que orar de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele purifica. Ele tira as nossas orações egoístas e coloca na linguagem do céu. E também orar frequentemente. Um bom hábito vai te ajudar. Ore. Use também as orações de emergências. Tenha disciplina. Cristo, ele tinha dois costumes, duas tradições. A primeira, ir à sinagoga. E a segunda, oração. Essas eram as duas tradições. Se você quer imitar Cristo, quais são as duas tradições que devemos ter? Ir à casa de Deus e viver uma vida de oração. Isso está no Novo Testamento. Então, oramos. E temos nossa rotina, e perseveramos. E o quinto, seja honesto. Se as suas orações não te movem, elas não vão mover a Deus. Ore, dê a sua vida à oração. Se você só orar a Deus, esteja comigo, com a minha família, rapidinho, isso não vai adiantar. Eu devo sentir a minha oração diante de Deus. Então, a oração nunca deve ser vaga. E, finalmente, não apague, não machuque o Espírito Santo. Isso vai nos machucar, vai tirar nossa instrumentalidade, nosso fruto. O pecado é o inimigo que bloqueia as nossas orações, que nos deprava de grandes bênçãos e o nosso conhecimento. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso zelo deve estar com o Espírito Santo, que ele esteja presente em nossa vida. em tudo que fazemos. Então, três pilares, lembre-se: as palavras dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O segundo, edifique a sua fé, a si na sua fé. E o terceiro, ore com o Espírito Santo.